Sabe uma hora que é engraçada, cara? O Ed tá no quarto da Winnie lá. Tá comendo um sanduíche, assim, de boa. Aí ela entra no quarto e, assim, começa a tirar a roupa. Aí ele olha pra ela, assim, com uma cara, tipo, caralho, eu falo ou não falo, assim? Aí ela percebe. Aí ela grita.
Ela grita e todo mundo entra no quarto lá pra ver o que que tá acontecendo. Aí que ela bate todo mundo, entendeu? Menos o Ed.
É. O cara quase levou o spoiler do casamento.
E aí, beleza? Eu sou o Fukumoto e bem-vindo ao MotoCast, o podcast sobre animes e mangás, não sobre motos. E neste episódio, eu, o Renan e o Rubens continuamos a nossa conversa sobre Fullmetal Alchemist Brotherhood, só que dessa vez foi o Renan que decidiu o tema do podcast e com isso a gente finalmente acaba concluindo a toda a nossa abordagem a respeito da história fantástica de Fullmetal, desde o arco de Briggs até o final da obra. Mas antes de começar realmente o episódio, vamos para alguns recados importantes. Primeiro, lembrando que o nosso podcast é quinzenal e postado aos sábados a partir das 6 horas da manhã. Segundo, não esqueça também de nos seguir no Spotify. Basta ir em buscar, digitar MotoCast e apertar no seguir, para você sempre saber quando tiver novos episódios. Terceiro, caso você goste do podcast, não se esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do MotoCast. Quarto, se você quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para motocastoficial.email@gmail.com, pois caso você mande um e-mail, é capaz de ele aparecer no podcast. Quinto, se você quiser ficar antenado a respeito do MotoCast, basta seguir as redes sociais dos integrantes do MotoCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, que estão na descrição deste episódio e também estão presentes em um Linktree, que também está na descrição desse episódio. Sexto, lembrando que Fullmetal Alchemist Brotherhood não é um desenho indicado para o público infantil. E o último lembrete é que esse podcast contém spoilers. Então se você ainda não viu todo o Fullmetal, vai lá na Netflix, assiste todo o desenho, ouve o nosso episódio em que a gente fala da primeira parte de Fullmetal e depois você volta pra cá. Eu já enrolei muito e vamos lá. A sonora desse anime, cara, é muito bom. Eu tava jogando Mesh Mesh com a minha mãe, e aí eu coloquei pra escutar, assim, todo mundo gostou das músicas, porque é tudo orquestral, né? Tudo de violino, as músicas.
Ela é épica.
É cabreiro, assim. Muito boa essa trilha sonora do Full Metal. Que a gente não tinha comentado, né? No podcast passado.
É alguém famoso, assim?
Cara, eu acho que não é muito famoso, não, cara. O pior é que tem o diretor do Brotherhood, ele tá fazendo um anime que vai ser na Net também agora.
Sim, então.
É o Yasuke?
Não, acho que não é Yasuke, é o dele.
É o The Children, alguma coisa assim.
Pois é, e outra coisa que a gente esqueceu de falar, a melhor opening é essa parte, opening 4.
Eu também acho, cara.
Período Ni.
Mas eu gosto muito da Rain também, a quinta abertura, velho. Mas eu gosto mais da quarta do que a quinta. Porque tem uma cena que é o Pride contra o Ed e o Al, assim, é muito foda que aparece.
O Pride tá jogando aquela sombra, né, aí o Alto de
é muito foda isso daí, e aí tem a parte que aparece o Grid contra o Bradley, e também depois corta pro Envy, enfrentando os caras de Xing, que eles vão cortando ele e tudo, tá muito foda, bicho. Mas a quinta abertura, eu acho muito maneiro, assim, todo o conceito assim, do final, assim, ela é uma música quase que imprescindível pra essa segunda parte, sabe? Ela toca quase em todos os momentos chaves do anime, nessa parte da Guerra do Central, assim, tudo e tal.
Cara, eu não lembro qual é a quinta abertura, porque a Netflix me destrói, porque eu fico querendo ver e eu vou pulando, assim.
É, mas eu não consigo, porque eu acho essa música boba.
É, pô, eu tenho uma mania horrível em One Piece. Pô, exatamente, 3 minutos e meio. Eu não vejo mais a abertura em One Piece. Aí hoje eu ia assistir um anime diferente, quase que eu pulei a abertura. Eu falei, caralho.
Pô, mas em One Piece tem que fazer isso mesmo.
Eu sei que é do Renan, a abertura favorita dele é a primeira, né?
Primeira.
Fullmetal.
Uhum. Mas as músicas de Fullmetal são boas.
Tudo em Fullmetal é bom, mas é o que vocês estão falando, é verdade. A trilha sonora, as músicas de abertura são boas.
Ah, tem uma coisa que eu não gosto muito dos encerramentos do Fullmetal, sabe? A única que eu gosto é aquela... Que tem uma mulher que canta, como é? É Let It Out, eu acho.
Essa é bacaninha. Koko wa Tenken no chi, Briggs. Essa segunda parte é muito, muito boa.
É que, na verdade, ela te prende muito, né? Porque vai acontecendo tanta coisa assim, que tu, uma encaixada na outra, tu vai só no flow, sabe, das coisas.
O início de Briggs é um pouco lento e tal.
O início de Briggs eu não gosto muito.
Congela a preguiça e tal, mas depois quando começa a cagada com Kimberly, aí pra frente é só...
Uhum. É, mas é na hora que eles percebem que a Mestre vai virar uma pedra filosofal, a partir desse momento, bicho... Sim. Só vai, né? Assim, não para mais depois.
É porque eles começam a correr contra o tempo, né?
Aham. Uhum.
Que é o eclipse.
Um senso de urgência, né? Pro dia prometido.
Só tem luta foda nessa segunda parte, velho.
É verdade, né?
A própria luta do Al contra o Pride de noite, eles prendem e depois o Al usa uma pedra filosofal pra lutar contra o...
Ah, sim, né?
Muito da hora também.
Essa luta é do caralho. Mas eu não sei, o Rubens gosta muito dessa cena, né? Que tinha falado que ele achou maneiro e tudo e tal. Mas eu acho ela um pouco mal animada.
Tu achaste?
A do Hohenheim, aquela do Hohenheim que ele fala, não fale mal dos meus filhos, ele dá uma pisada no chão. Sobe.
Não, a parte que ele que o é o Pride e o Kimberley contra o Al.
O Al é com uma pedra filosofal.
Ah, essa luta é do caralho, porra.
Pô, é muito boa, velho. Eu não achei mal animada, não, velho.
É, eu acho, mas eu acho que é porque eu me acostumei com Fate.
Ah, mano, porra.
Ah, pô, peraí, velho.
Ah, pô, tu é uma animação de 11 anos atrás, velho. O Fukumoto ia assistir Hajime no Ippo e a Tita no Ippo dos anos 70. Não, pô. Tá zoado isso aí. Não tem os efeitos de Fate. Foda,
velho. Mano, que foi foda, tá ligado? A gente tinha acabado de ver, pô. O Kimetsu no Yaiba, o Heaven's Feel, aí eu fui ver o Metal nessa luta.
Pô, epa. Ó, é um moleque de... É 14 anos que ele tem?
Não, menos.
É 14.
14?
É.
E
ele é muito safo na porrada, cara.
O Ed fala que ele nunca ganhou dele na porrada.
Não, ele só ganha aquela. É, ele só ganha aquela hora no hospital, né? É a primeira vez.
É.
Mas sabe o que é foda? É porque assim, eu acho muito do caralho que mostra o verdadeiro potencial assim, do alquimista. Tipo, ele pega a pedra filosofal. Isso é bacana, que eu acho maneiro dessa parte.
O Ed faz uma pedra filosofal. Quando ele enfrenta a Gula, ele usa os caras dentro do Envy pra fazer, assim. Tipo, ele é tão bom que ele faz uma pedra filosofal, assim.
Ah, não. O que ele faz não é uma pedra filosofal. Ele faz uma transmutação humana, é diferente. Ele transmuta ele mesmo, ele fala isso.
É verdade,
isso.
Ele usa as almas do Envy pra... É verdade.
Pra transmutar.
Sim, do mesmo jeito são só, sei lá... 10 pessoas no mundo que sabem fazer isso.
É, tá certo. Tipo isso, né? Porque no final o pai reúne toda uma galera lá pra fazer transmutação humana. Só que...
Sacrifícios.
Só que o Mustang não sabia fazer. Aí meio que força o Mustang a fazer, o Mustang fica cego.
Uhum. É, mas o Renan falou agora dessa parte, quando eles estão lá no Gulag. Tinha uma coisa que a gente tinha esquecido de falar. Essa cena, quando o Ed encontra o corpo do Al, depois de muito tempo, né? Ficou melhor no anime que no mangá. Porque no mangá, a porta só fecha. Enquanto ela tá fechando, o Ed fala que ele vai buscar o Al, né? Só que no anime, a porta fecha e aí ele abre a porta de novo, assim, né? Falando assim que ele vai voltar.
É, ele abre a porta na mão.
Ele abre a ponta.
Aham. Uhum. Aí fica mais impactante a cena.
Tem infinitos quadros e artes com essa cena aí. Dele apontando pro...
Deve ter um monte de meme também, né?
É, provavelmente. Da alta patente do exército.
Ah, sim.
Tu achaste parecido com as tropas de Shingeki?
Eu não achei isso aí, não.
Eu também não, velho. Pra mim, eles são nazistas e de azul e
é
isso aí.
É que o que me lembra Shingeki é porque, assim, as tropas de leste, né, que enfrentaram o Ishibal e a tropa do norte, eles são tipo a...
Ah, tá.
A tropa de exploração e a guarnição, que são os caras que batem de frente com os titãs. E aí a central é os bunda mole lá, entendeu?
Os acomodados.
Aham, igual com a polícia militar. Foi isso que eu fiquei pensando, assim.
Ah, desse jeito parece.
Agora eu entendi.
E E eu acho engraçado, porque naquela cena que o pai ele ativa o círculo de transmutação, todos os generais eles iam se fuder, né? Eles são que nem todo mundo que fica defendendo o socialismo e que acha que vai pegar uma parte do prêmio, só que aí quando chega no final eles se fodem, entendeu?
É, sabe o que esse plano dos generais me lembrou um pouco? É Evangelion, tá ligado? Tem uma hora que um dos generais lá, que tá tentando derrotar a Olivier, fala, tipo, a gente vai ser uma elite e tal, e vão viver 500 mil almas dentro de mim, e tudo vai ser uma só coisa. Parece a ideia do LCH? Não é o líquido lá do...
Não me lembro, o Rubens gosta mais do que eu de Evangelho.
Não, mas faz muito tempo que eu vi Evangelho. Eu não lembro dessa parte.
É LC alguma coisa o nome da parada.
Não sei, eu só me lembrei de socialismo, cara, quando eu vi essa parte aí.
Ah, eu lembro um pouquinho.
Lembra mais o nazismo, tá ligado?
É, mas eu também acho que é mais o nazismo.
É porque, querendo ou não, tipo, o nazismo tem características socialistas e tem características da direita também. É um bagulho meio
misturado, assim.
É tipo a parte pior dos dois, assim, sei lá.
Ainda mais porque tem um Führer, né?
Com bigode.
com bigodinho. A diferença é que o King Bradley é esse garantido.
É verdade. Porque o Hitler era baixinho, né, também.
E frustrado. King Bradley é Chad.
Mas o cara tem uma pedra filosofal, né?
Ele tem um olho torto que vê.
Outra coisa que tu queria falar é do ouro.
Ah.
Porra, os caras fazem três regras, né? Aquela que ele vai explicar pra... Inclusive, eu fiquei tentando lembrar em qual outro anime ou filme eu vi alguma coisa, tipo, vamos criar um exército indefensável aqui. Essa mesma premissa, assim. Eu já vi em vários lugares, assim, eu não lembro onde agora. Mas ficou na minha cabeça isso.
Na parte de Lior, a ideia, né, da revolta lá do padre era isso, né?
Tu não entendeu direito o que ele falou. Tipo, o Renan tava falando que tem outro anime que ele viu, que também é a premissa de criar esse exército imortal. Não conseguia matar os caras. No caso, o padre da Yori, ele queria utilizar, manipular a população lá, cada região, pra criar um exército pra ele. Só que não era baseado na região. Era tipo um desses pastores evangélicos malucos aí.
É, aquela hora que eu tô falando, aquela hora que o general fala com a Olivier, né? Tipo, tem três regras, né? Não se opõe ao exército, não transmuta ouro e não transmuta humano. Claramente, as duas últimas só que fazem sentido.
Tem uma hora que o Ed transmuta ouro, só que não é ouro, e faz rapidinho e depois volta.
Sim,
é ouro. No anime cortaram nessa parte das minas de Yosvel.
É do Yoki.
Não, ele transmuta ouro pra enganar o Yoki.
É isso, exatamente.
Aí vira tudo parte. Pedra de volta.
Carvão. O que não faz o menor sentido, porque ouro é um elemento químico, entendeu?
É, tinha que virar diamante, sei lá.
É.
Não faz o menor sentido isso daí.
Sabe uma coisa que eu pensei enquanto tava vendo essa segunda parte?
O que é?
Será que o fato de ser uma escritora, o anime ser uma mulher, por isso que tem tipo umas mulheres fodas em Fullmetal, assim?
Ah, eu acho que com certeza, né? Faz uma diferença, né?
Tem umas mulheres muito pra... A Olivia é muito foda, cara.
Olivia Mira Armstrong. O Louis Armstrong, que é o...
Como é que ele chama ela? É Nessun. É muito foda a luta deles contra o Preguiça, velho.
Mas a última luta ou a...
Porra, como assim? A última luta, né, velho? Que ele luta com o Preguiça. Essa que é foda.
As duas são fodas.
Ah, a primeira é mais pensada, assim. Mas é um negócio... Ganhou na inteligência, né?
Não é ruim. Só que o que eu acho legal nessa parte é que eles encontram o Preguiça lá em Briggs. O que é legal é porque o Ed, ele não pode revelar os segredos do pai, né? Todo e tal, do exército pra ela. Aí isso que eu acho maneiro, assim. Que ele tenta convencer ela enquanto eles estão lutando lá, né?
Sim, ela percebe que ele não tá falando a verdade. Uhum. Aí ele fala pra ela, bicho, eu não posso te falar, tu tem que descobrir, não sei o quê.
Você tem que entender. Entende aqui, pô.
Eu acho que Briggs... É mais pra mostrar, desenvolver um pouco mais esse papo da transmutação do país e do exército imortal.
Uhum.
E a personalidade dela, da Armstrong, da Olivia.
Uhum. É Olivia ou é Olivier?
Eu acho que é Olivier mesmo.
Olivier, pô.
Só que eu acho que, tipo, é aquele negócio de tradução de nome, tá ligado?
É.
Tipo, Magueran é...
Magalhães.
Tipo, John e João. o negócio de desenvolver a personalidade dela, que ela é aquele tipo de pessoa que, tipo, é, ela é durona por fora, assim, mas por dentro ela gosta.
Ela é que nem a Izumi.
Tipo, com o irmão dela, ela enche o irmão dela de porrada, trata o irmão dela mal pra caralho, só percebe que tem um amor fraternal ali.
A parte que fica, acho que fica mais claro isso, é quando os caras entram no túnel.
Ah, e aí, isso é foda.
Aí ele fala, se a gente não voltar em 2 horas...
É um dia, são 24 horas.
Vocês fechem o túnel e deixam a gente aqui. Aí quando eles voltam, mais de um dia depois, o cara fala, ah, porque não passou um dia nesse relógio aqui que ela me deu, e o relógio tá quebrado.
Mas é muito foda que aí ela tá lá, olhando pra muralha de Briggs. Que bicho, quando eu revendo, né, agora o Fullmetal, assim, na hora, assim, lembra, égua, lembra muito Game of Thrones.
Uhum.
Porque no norte é muito frio, né, igual nos dois. É a muralha de Briggs que protege de Drakma, da mesma maneira que ó, a Patrulha da Noite protege, né, dos selvagens lá pra invadir. Também tem aquela parada que os caras do norte são mais durões, sabe, do que os sim. caras do sul.
Sim, sim.
Vou confessar que eu não relacionei, mas lembro. Quem será que leu quem, o... George Martin leu Fullmetal ou a menina...
Não, é porque eu acho que o Guerra dos Tronos é 91, 92, alguma coisa assim. É muito antes do próprio mangá.
Mas eu acho que o Game of Thrones, nessa época que a mangaka fez, nem tava em alta, né? Então, eu acho que é só uma...
coincidência.
É isso, exatamente, é uma coincidência. Porque a mangaka, ela é de Hokkaido, se eu não me engano. E Hokkaido é a área mais gelada do Japão.
É
perto da Rússia, né?
É, isso, é um pouco perto da Rússia.
É porque o Japão é 3 dias, né? Hokkaido é mais do norte.
Aham, uhum, isso. O Rubens conhece por causa que ele já viu Shokugeki.
Eu assisto aquele anime que é em Hokkaido, o Golden Kamuy.
Não tem essas divisões da ilha naquele jogo de samurai lá, Rubens?
Tem, só que aquilo ali é só...
Ah, é só aquela ilha de baixo, né, do Japão.
É, de Tsushima.
Essa aí deve ser a parte das ilhas do que os Estados Unidos invadiu, né, Okinawa?
Não sei, Tsushima foi a primeira ilha que os mongóis chegaram.
Ah. Quando os mongóis invadiram o Japão e invadiram Porto Tsushima. E é mais perto da China.
Isso.
É galera de história aqui.
O Hokkaido é bonito vendo mais.
É, bicho, é muito lindo. E assim, é bom pra ir pra Hokkaido no inverno, entendeu? Porque lá assim, tem um negócio de gelo, tudo tem escultura, tudo e tal. Aí eu acho que por causa disso que ela fez com os caras de Briggs, são mais fodas, assim. Porque, bicho... Todo mundo é foda, né? A Olivier é muito foda, o Buccaneer é muito foda, o Miles é foda.
Falando em coincidência, o Miles e o cara que é o principal de Ghost of Tsushima são o mesmo dublador, que é o Zoro.
O Jin é o Zoro?
Jin Sekai. O cara só faz samurai, né? E o Miles?
Miles é brabo, pô. Acho muito maneiro quando mostra que ele é de Shibaru, né?
Vocês sacaram que ele era logo ou só suspeitaram?
Assim? Não, tipo, quando ele aparece, né, com aquela cor de pele, tu já saca que ele é. Tem alguma coisa de Shibaru. Valendo. Só que eu achei bacana que retrata muito essa guerra de Tival. Tipo, tinha muitos Tivalianos no exército. Aí eles prenderam, mataram todo mundo. Só sobrou o Mario.
Uhum.
Porque ele não é Tivaliano. Ele é descendente.
Eu achei que ele era metade só. Tipo, pai...
Amestrino.
Amestrino e o outro Shivaru.
Não, eu acho que o avô dele era Tivaliano. Mas ele fala que teve um monte de parente dele que morreu. É, nesse extermínio aí. Mas eu acho maneiro o papel do Miles, assim, na história, né? Que ele é a ponte pra meio que uma reconciliação, né? Entre o povo de Shival com o Jamestre.
Ele e o Scar.
É, o Scar é quase uma história de redenção, né?
Uhum. É, na verdade, o Miles era o que era pra ser o Scar, né? Aí o Scar vê isso nele.
O Scar é um personagem muito da hora, assim.
Eu também acho legal o Scar. Só que ele perde, né, um pouco a importância dele durante o...
O Scar?
É, não, a gente vai perdendo um pouco a importância, porque ele era meio que um dos vilões principais, aí ele vai mudando, aí pra um papel mais secundário, assim.
Eu não acho, velho. Ele sempre fica perto do núcleo principal, assim, tipo, na hora que o Mustang tá meio maluco lá, matando o Envy, ele fala e tal, tipo, dá uma... Segundo o próprio Mustang, um sermão, né?
Nessa parte de Briggs, ele tá junto com a menina, né? Com a Xiaomei.
Sim, e o... A Xiaomei, ele, o Marco e aquele
é
Mei
outro... Chang, Xiaomei é o outro, Mei Chang.
É, Mei Chang.
Eu sempre confundo.
E tem o cara do bigodinho, velho. Ninguém lembra dele. Nem os personagens de dentro do anime lembram dele, cara.
É o Yoki. Mas o Scar, eu acho que ele tem muita importância sim, Rubens, também. Eu concordo com o Renan. Porque essa parte aí, que a Yui, ela perdoa. Não, ela não perdoa o Scar, né? Mas ela aceita que... Eu me esqueci agora a palavra que ela...
A Winnie, né? Tá falando?
Aham, isso. É porque ela fala que ela não vai perdoar ele, né? Mas ela meio...
É, ela não perdoa ele, mas... Ela faz um curativo nele, alguma coisa do tipo.
Aham. Ela não vai buscar vingança, né? Assim.
Ela segue os princípios que os pais dela seguiam e tal, que é... Tipo, tu ajudar o máximo de pessoas que tu pode, que era o que eles fizeram na guerra, né, eles ajudavam.
É, que eles salvaram o Scar, né, e o Scar vai lá e mata ele. Mas, porra, a cena que o Ed pula na frente, né, pra evitar que a Yui atire nele, que até na parte lá da central, eu acho muito foda essa cena.
É, ele é totalmente contra esse negócio de vingança, né, tipo.
Ah, tá, o Ed.
Eu acho que ele tem, sei lá, uma noção, nele e no Alfonso, o peso de uma vida é muito mais pesado, assim, do que de umas pessoas que não passaram por certas coisas como ele.
Eu ia dar uma mijada, né.
Pô, não é mijada, pô. A cena é mó bonita, bicho.
É uma mijada com carinho.
É, pô. A cena é bonita, Rubens. Que ele fala que, porra, tu não pode matar as pessoas. Tu salva vidas, tu não tira ela. Pô, tu fala mijada. Coitado.
Mas isso... Isso faz ele mudar também.
É, né? Porque ele fica com medo das armas, né?
Não, é que, tipo, ele aos poucos vai perdendo essa loucura por vingança, assim, de jeito.
Ah, o Scar, né, que tá falando, né?
O Scar, é, o Scar. Voltando ao Miles, é aquela hora que ele fica escoltando o Kimber, assim, ele deve ter ficado muito puto.
Uma coisa boa de Briggs é que ele doeu muito bem o Kimber, porque o Kimber é um dos caras mais filho da puta, assim.
Ele é psicopata, cara.
Ele é um vilão que ele não tem história, ele só é filho da puta. Ele não gosta de chivaliano e é isso, mano. Ele gosta de matar chivaliano. Ele disse que ele sente o cheiro de chival no Miles uma hora. O Miles fala que ele é só do avô dele.
Ele é aquele cara que no nazismo ele acreditaria que os judeus têm garras e chifres.
Não, e nem acreditaria nisso. Ele seria o cara do campo de concentração. Ele saberia que os judeus são pessoas normais, mas ele seria filho da...
Tá.
Eu acho que ele é a personificação do Hitler, velho. Na verdade. Que ele é muito maluco, velho, o Kim.
É, quem visualmente é pra representar o Hitler, assim, é o King Brother, né?
Mas o King Brother não é tão filho da puta.
É, mas o King Brother é porque ele é um... Querendo ou não, ele é um boneco, né, do pai.
É. E tem uma hora que a gente fala, né, da expansão territorial de Amestris.
É nessa hora de Briggs que eles falam. Uhum.
Briggs que eles falam lá que, tipo, Amestris começou com uma só cidade central, aí foi expandindo.
Uhum. Foram colocando vários banhos de sangue no país, assim, que era pra fazer a Pedra Filosofal.
Pô, mano. Mas também, como é que tu ganha num país desse, cara? Os caras têm pedra filosofal, tem, tipo, 7 homúnculos.
Não, eles têm literalmente uma ala do exército que é de magia. É isso. Eles têm. E os outros países não têm, só.
Xing.
Xing, isso. Aí, tipo, só Xing tem a mesma magia que eles do mesmo jeito, mano. O Edward Eric é capaz de puxar uma lança de 3 metros do chão. O Gimble, ele explode coisas com as mãos. Não tem como tu ganhar, velho. Tinha outro, quando passa a Guerra de Volta, tem aquele general Basque Grand, que literalmente se transforma num tanque.
O Basque Grand é muito foda, bicho, assim, o visual dele.
Ele não pega muito tempo de tela, mas ele é foda.
Mas acho que ele era filho da puta, né? Porque ele era um dos caras que próximos ao Führer.
Não, ele mata um oficial lá pra terminar a guerra. Tinha um cara lá que tava pedindo cessar fogo, cara, sendo contra. Ele vai dar um tiro no cara e ele não aguentava mais falar. O Basque Grand não é... Nesse Fullmetal ele não é tão filho da puta. No outro, no original, ele é descrito como filho da puta.
Não, Rubens. Esse é o original.
Sim, cara. Mas enfim. Não, assim, no outro ele é mais filho da puta que nesse. Nesse ele, inclusive, mata um cara pra parar a guerra. Que, inclusive, ele tá com o Hughes, eu acho. O cara recebe um telefonema, aí tá ele e o Hughes, assim, aí o cara fala alguma coisa pra eles, aí dá um tiro no cara e fala, ei, isso aqui foi bala perdida. Vai todo mundo pra casa agora.
Não, tem isso, mas porra, mas ele é o cara que tava responsável pelos laboratórios. Se está responsável pelos laboratórios do Central, ele sabe da Pedra Filosofal, ele sabe de todo esse negócio.
Então ele concorda com o plano
da Pedra Filosofal.
Do país e tal. Em Chival, eles põem mais um momento pra te deixar um pouco mais triste da morte do Hughes, assim. Ele falando com o Mustang, tipo, pô, olha aqui a foto dela e tal. Ela me mandou uma carta, não sei o que, a gente tá começando a namorar e tal.
Ah, sim, né? É verdade.
É, essa parte é triste.
Tem um OVA que fala do Mustang e do Hildes, e eles fazem amizade com um cara que é estibaliano. Só que aí, quando tem a guerra de Estival, eles têm que se matar, tá ligado? Eles se encontram no campo de batalha, muito foda. Tem uma parte que eu queria comentar, assim. Porque tem uma cena que eu achei muito foda no anime, que eu tava lendo mangá, aí eu parei de ler mangá só pra ver essa cena no anime. Aquela cena que a Viga entra no Ed, quando eles estão enfrentando as quimeras.
Ah, sim, que eles ficam fudidos, né? Que eles estão fugindo do Kimber, né?
Isso, exatamente.
É aquela que quando tu vê, tu sente...
Tu sente em ti, né?
Tu solta um... Cara, essa porra deve ter doído, né?
É muito foda, porque a câmera fica acompanhando, sabe? Começa a tremer na hora que ele vai tentar puxar o negócio. É, muito foda essa cena, muito foda.
Vocês jogaram Last of Us 1?
Já.
Parece aquela parte lá do Joe, tá ligado? Que entra uma viga nele, sei lá, um pedaço de ferro, né?
Ah, sim, quando tu começa a jogar com a Ellie, né?
Dá muita agonia, velho. Aí, falando agora de Last of Us, tem uns bagulhos parecidos, tá ligado? Esse negócio de vingança e tal. A Ellie e o Mustang chegam na mesma conclusão de vingança. No 2, né, tô falando. Last of Us 2. Ela perde tudo da vida dela pra buscar essa vingança. E, tipo, quando ela chega lá, ela fica, caralho, não vale a pena viver assim, tá ligado? Uma vida de loucura e ir atrás de outras pessoas pra matar. Aí ela fica, bicho, só um negócio meio winning, tá ligado? Não te perdoo, mas, pô, não vale a pena.
Como dizia Seu Madruga, a vingança não quer pena, mata a alma e envenena.
Só que da Ellie envenenou totalmente a alma dela.
E no Last of Us 2, tu joga com a menina que aí quer matar uma boa parte do jogo.
Mas antes eu queria falar um negócio. Que eu sempre achei interessante porque o nome do o título do Fullmetal é Brotherhood, né? Porque, enfim, são os irmãos épicos que mostram uma das melhores relações de irmãos, né? Nos animes, né? E eu acho interessante porque no anime eles sempre andando juntos, né? Mas eu gosto que nessa parte de Briggs, né? Que tem uma parte que eles se separam, né?
No time skip eles estão separados.
Sim.
Mas eu acho interessante isso, que mostra, assim, eles criando uma independência um do outro, sabe? Porque eu sempre achei que eles eram muito, assim, dependentes um do outro, saca?
É tipo quando são irmãos gêmeos, né?
Isso, exatamente. E ainda tem o fato que eles são muito parecidos, né? Apesar de eles terem diferença de um ano.
Ah, mas um ano é pouco. Yakusoku no sono hi. É muito boa essa hora do Hohenheim. Que aí é quando toda a história tu vai sacando, assim. De onde vieram os homúnculos e tal.
Eu achava que eram mais episódios dessa parte. Mas são só dois, né? Ou é um só?
É basicamente um só. Que é quando ele tá igual ao Ed.
E o Ina de Chesh.
Na verdade, quem aparece na primeira opening não é o Eduardo. É o Hohenheim. Assim, é um mini easter egg, né?
Esse negócio é o mind blowing, né? Quando tu percebe, assim, que é o Hohenheim, bicho. Muito foda. E é bacana, né? Porque explica que o Hohenheim, ele é o sábio do Oeste e o pai é o velho do Leste, né?
É, que ele veio pra ensinar alquimia.
Que ele fode o país, né? Na verdade, a alquimia deles, de Xing com a de... Que a mestra era pra ser a mesma coisa, né? Só que o pai, ele ensina de uma maneira diferente, né? Que eles puxam a energia... dele, né, se eu não me engano, é relacionado a ele, né?
É por causa das pedras filosofais que ele coloca no chão, a alquimia de Xing segue uma lógica e tu usa energia da terra, por isso que tu, tipo, tem que fazer dois ciclos de transmutação, aí tu vê energia de um lado pro outro, a do Amestre não, tu puxa energia de algum lugar, só que só depois vai explicando que é ligado ao
pai.
Meio que, tipo, como se fosse uma corrente entre essa energia de Xing e o solo mesmo.
O bom disso é que eles vão colocando isso desde o início do anime, assim, sem dizer diretamente, assim.
É.
Logo quando a Mei-chan chega, ela na capital, ela fala, tem alguma coisa estranha, uma energia estranha embaixo dessa cidade, assim.
É, o Envy mesmo fala, né, que, vocês fazem alquimia, mas vocês nem sabem de onde tá vindo essa energia.
Isso, né? Isso.
É bom mesmo.
É muito da hora. Isso, essas coisinhas, assim, enriquecem muito a história, tá ligado?
É, porque ela vai te mostrando que tem um mundo escrito ali desde o início.
É, será que a mangaka já tinha pensado assim, tudo, assim, desde o início, assim, da história?
Aí... Tudo desde o início não, mas eu acho que ela tinha uma ideia de certas coisas.
Eu acho que ela tinha muitas ideias, porque é muito encaixado, assim, Fullmetal.
Eu acho que ela tem, tipo, pontos planejados lá. daqui pra cá eu tenho que ir. Só que eu acho que o World Build já tá meio pronto.
Só que, pô, não é fácil fazer. É muito difícil escrever uma história.
Não, é muito difícil fazer isso.
É, dizem que pra fazer roteiro, por exemplo, é bom tu começar do final, né? Tem que fazer de uma maneira que seja tudo coerente com isso, entendeu?
Tem umas técnicas aí e tal pra escrever história, livro, essas coisas.
Aham. Uhum. E tinha uma cena assim que eu tinha me esquecido de comentar. O Fullmetal tem um dos melhores episódios de recapitulação, que é aquele episódio que mostra o diálogo do Hohenheim, né, com ele mesmo, que estão conversando assim, pra tentar se convencer se ele vai ajudar ou não a galera a fazer com que todo mundo não vire a Pedra Filosofal ou não, né?
Eles estão numa fogueira, né? Assim.
Isso, exatamente.
Ah, acho que aparece até a Pinaco Nova, não?
Sim, exatamente isso aí. Eu achei muito legal, cara, como eles fizeram essa cena assim, de recapitulação.
Isso não tem no mangá, não tem?
Não, não tem. Mas ficou muito bom, porque mostra o diálogo dele com a Trisha, né, também. Porra, é muito bom, velho, essa cena. É quase emocionante até um pouco.
O bom dessa história do Hohenheim é que, principalmente o Ed, pinta muito ele como vilão, né, da história. Ainda mais que o pai é uma cópia dele, né?
É, o Ed é uma cópia do pai, né?
Aí te faz pensar que talvez o Hohenheim seja o pai, ele seja um grande vilão da história e tal. Aí acaba que, não, ele é meio até bobão, assim.
É, o Hohenheim é bobão, pô. Quando conta a história dele, tu pensa que ele é bobo.
Ele não é muito inteligente, assim, só isso que ele fala.
Não, ele é inteligente, tanto que ele aprendeu uma porrada de coisa com o comum, com o original.
Quando se passa a história, ele é inteligente, pô. Como é que tu vive 1000 anos e não aprende as coisas, assim?
Não, mas quando ele conhece o homúnculo, quando ele ainda era um escravo de Xerxes, ele fala assim, o homúnculo até tira sarro da cara dele, que ele fala. Ele é muito inteligente, né, até meio burro.
Qual é o nome do homúnculo? É a criatura dentro do frasco.
Ó, tá aí uma referência de Fausto, leiam Fausto, ouvinte, por favor, que é uma história muito boa.
Ah, então já é outro livro que eu vou ler, né, porque eu já li a lei, depois eu vou ler esse daí, então.
Que é a versão em poema.
Uhum.
Epa. Falando em homúnculo, lá pra, acho que 2014, sei lá, 2015, teve um russo aí, óbvio que é montagem, né? Aí ele postou um vídeo no YouTube, assim, homúnculo de verdade. Ele pega um ovo, assim, aí pega umas seringas e injeta dentro do ovo. Aí ele deixa o ovo lá e vai passando não sei quanto tempo, aí nasce uma gosma, assim. Aí fica lá em russo, homúnculo, não sei o quê.
Esse eu tava drogado.
Provavelmente...
É, vocês viram Fullmetal, primeiro é o anime, né? Vocês não viram o mangá, né?
Nunca li o mangá.
Não, eu vi os dois.
Cara, é que assim, quando eu li o Fullmetal, eu acho que eu tinha 11 anos. Só que eu não sabia como ler o nome do Hohenheim, bicho. Quando eu era pequeno, eu lia, sabe como? Hohenheim.
Em português, né? Eu tenho 11 anos, te ensinaram assim na escola, né?
Eu não sabia como lia, tá ligado? Só que eu não sabia que eu tava falando errado.
E, rapaz, quando passava no Animax um outro Fullmetal, eles falavam, não falavam Hohenheim, eles falavam Hohenheim. Em português, pô, a Pinaco falava. Você precisa pra respeitar o Hohenheim. Eu falei, cara, o nome do cara é Hohenheim, mano.
A dublagem em português, há um tempo atrás, meio que não ligava pra pronúncia de nomes, assim.
É, pra botar o negócio direito, né?
Hoje em dia, eu acho que eles estão fazendo paradinhas certas. Pelo menos em One Piece, que foi a última coisa que eu vi dublada na Netflix lá, os nomes me pareceram certos.
Mas a dublagem de One Piece tá muito boa, né, cara? Porra, tá muito melhor que muita coisa. Por exemplo, em comparação com a Megalobox, sabe? Megalobox tá meio ruim, que eu achei.
É porque eu acho que eles gastaram mais grana em One Piece por causa de... Que vai ser mais assistido, obviamente, do que Megalobox. Apesar de que Megalobox é um anime do caralho.
E minha volta, né, a gente tava onde...
Não, tem aquela cena bonitinha dele lá, que tipo, ele não se considera humano.
Sim, que ele sai de casa pra procurar uma cura pra imortalidade dele.
Porque ele não aguenta ter família e tudo, e saber que todo mundo vai morrer e ele não.
Se tu for parar pra pensar, é merda mesmo.
Na verdade não é que ele não aguenta não ter família.
Sim, ele ia ver os filhos dele virarem idosos e ele ia tá do mesmo jeito.
Mas é maneira a história do Hohenheim, assim, é bem da hora que eu achei. Na verdade, ele justifica, sabe? Apesar de ele ser vendido muito como filho da puta.
Ele é vendido como filho da puta pelo Edward, porque depois que a mãe dele morreu, ele deu no pé. Aí ele ficou sentido. Ele veio com razão como um pai ausente.
Mas ele, pra ele conseguir a mortalidade, ele ia precisar primeiro parar o pai. Ele já tava sacando isso daí.
Sim, mas explica isso pra uma criança de 5 anos.
Sim, mas o que eu tô falando é que o fandom, até hoje, que já viu o Fullmetal inteiro, fala que o Hohenheim é um filho da puta.
Vira errado, então.
O real é isso aí, né? Ele é filho da puta, isso é mais ausente, que nem o Naruto. Né?
Ele é que nem o Jim Freaks. Mas esse é mais pai ausente.
É, esse é mais filho da puta.
O meu negócio do pai, assim, é que eu sempre fiquei numa dúvida de com 10 pessoas dá pra fazer uma pedra filosofal? Aí o Hohenheim, quando ele tá conversando com o pai uma hora, ele fala que ele tem, tipo, 523 mil pessoas dentro deles.
E além das que ele deixou no caminho, né?
E ele conversou com cada uma delas,
assim. Mas essa cena aí que ele reverte, né, a pedra filosofal, né, é muito maneiro, quando volta às almas, assim. Porque todo momento foda dessa última parte toca a quinta abertura, né, assim. Aí fica muito foda, assim, a cena.
Ele, tipo, meio quase previu, né, o que o pai ia fazer, né?
É porque desde que ele sai da casa lá em Zenbu, né? Que ele tá fazendo isso daí, né? Pra evitar que o pai destrua a Mestres, né?
Só que nem gente inteligente nesse anime.
Big Brain.
É só personagem foda, na verdade, né? É, acho que Fullmetal é o único anime que eu gosto, assim, de todos os personagens. Acho que o único personagem que eu não gosto é o pai lá da Nina. O Tucker, que ele é um filho da puta desgraçado.
Não, mas ele é bom no que ele se propõe.
Sim, é. Porra, eu acho isso muito difícil. Tu conseguir fazer um anime onde todos os personagens são bons, assim. Eu não entendi um personagem que eu não tenha gostado, sabe? Na história.
Até o Yoki, por exemplo.
Até o Yoki tem uma função. É aquele alívio cômico.
É bacana, assim. Ele salva os caras naquela hora. Ele chega de carro lá e tal.
Ele atropela o Selin lá.
Sim. É muito engraçado. É muito boa essa cena. O moleque todo brabo lá e pô! Aí entra no carro todo mundo.
Até ele é bem feito. É, porque tipo, tem personagem que é livre cômico em anime que é...
Idiota, né?
É, ou idiota, ou repete muito.
Ou chato mesmo.
Isso, fica maçante a parada.
Por exemplo...
Zenitsu.
Zenitsu aí tem uma função ainda, mas tem personagem que é um saco.
Por toda hora ele tá chorando e gritando lá e tal. É meio chato.
É, mas tu vai ver como é que ele vai ficar brabo depois. Graças a Deus eu assisti Fumel sem pegar de bode. Quem era o Pride?
Sim, quando eu assisti a primeira vez também, velho.
Aquela hora que a mina descobre quem é o Pride.
Ai, a Hawkeye, né?
É a Hawkeye.
É cabreiro nessa parte.
É melhor do que muito filme de terror essa hora, velho.
É, tu fica realmente cabreiro daí, tá seguindo ela.
Porque ela vive um medo constante de qualquer lugar que tenha sombra, ele pode estar lá, assim.
É, até os caras de Briggs, né, ficam amedrontados, né, os que foram entrar no buraco lá.
Sim, eles ficam meio maluco, né?
Ah, medo do escuro, assim. Eu acho bem interessante, né, porque o Pride, ele é o primeiro homúnculo, né? E assim, dizem que um dos primeiros medos dos humanos era...
Medo é medo escuro.
Isso, exatamente.
Uma vez eu disse sobre isso, são medos que vêm embutidos já na tua cabeça quando tu nasce. Barulhos altos e escuro.
É, né, que são coisas da evolução, né, humana. Né?
É.
Seria o instinto, né?
Se tu estiver andando na rua sozinho e tu escutar um grito, tu vai ficar cabreiro.
Pois é, né?
Provavelmente. E tipo, eles fazem... Ele tem toda uma história, né, do Edding Bradley, do Pride, quando ela vai juntando as evidências. E sempre aparece por aí, mas ele nunca tem mais de 5 anos, né?
Coitada, a única que caiu sozinha nessa história foi a mãe dele, né, entre que adotou ele agora. A esposa do Bradley.
Gostava de verdade dele.
É, mas apesar disso, o próprio Pride gostava da mãe.
É, o Pride gostava da mãe.
Sim.
O próprio King Bradley fala que ele escolheu a própria mulher.
Foi a única coisa que ele escolheu na vida dele. Mas eu fico com muito pena dela. Porque ela só cai no meio de uma cagada, assim.
Porra, o pior é que lá no final começa a tentar matar ela lá, bicho. Coitada dela.
O Mustang sequestra ela pra não matarem ela.
Uhum. Então, mas tem uma parte que é foda dessa parte do Pride, que eu acho muito maneiro como a Hawkeye fala pro
Mustang.
Pelo código lá, usando os nomes lá, assim, é muito bacana essa hora.
Todo mundo sabe códigos nesse anime, velho. O Selin, quando ele fica preso, aquela hora lá, a Koal, ele fica batendo, né, do código Morse lá.
É, ele fica batendo no capacete. É na cabeça do Al, né, na verdade.
É.
E assim, quando eu tava vendo... Eu sempre fico numa dúvida. Quem é o mais filho da puta dos três? O Sally, o Inveja ou o Kimble?
Ah, mano, é o Kimble em primeiro, Inveja em segundo. E com pouca diferença. Pra ele só é malvado, assim, só que os outros, Kimble e o Inveja, são filho da puta e malvado. O Inveja foi pego na armadilha porque ele queria ficar sacaneando o Marco. Era só pra isso, mano. Só pra isso, ele foi lá pra sacanear o Marco. Ele não ia ganhar nada, mas ele foi lá pra sacanear.
Marco muito safo, né? Ele destrói o Envy, né?
E o Kimble, ele é psicopata mesmo. Além de psicopata, ele é racista.
É viciado em pedra filosofal, cara.
Mas sei lá, velho, eu acho também o Pride muito escroto, porque eu acho que é muito sacanagem como ele matou o Gula, velho. Dá uma pena, assim, do Gula, porque ele é um bicho... Tá, tudo bem que ele é um retardado mental, assim, mas porra. Coitado dele, assim. E o Pride é, tecnicamente, esquecer o orgulho, né, velho? Aí, pra mim, ele não tem nada de orgulho, entendeu? Assim.
Ele tem, velho. Ele sempre fica falando, ah, eu não entendo por que os humanos não querem um corpo imortal. Eu não entendo por que os humanos não querem tal coisa, não sei o quê. Tipo, ele tem orgulho de ser homúnculo.
Mas quando ele vai lutar contra o Ed, ele tenta roubar o corpo do Ed lá, quando ele tá todo fudido depois de forçar o Mustang a fazer a transmutação humana. E aí, nessa hora, o Kimblay, ele até fala lá assim, cadê o teu orgulho de um mundo? Tu vai tentar pegar o corpo de um humano?
Sim, é uma contradiçãozinha. É tipo uma preguiça, tá ligado? O cara é uma preguiça e do nada ele sai rápido pra caralho e destrói um aparelho.
O inveja, ele ficava sacaneando todo mundo, falando que ele era melhor, não sei o que, só que na verdade tinha inveja de todo mundo.
É, ele queria ser humano, ele tinha inveja dos humanos.
Dos sentimentos humanos, né?
Assim, isso, então. Isso.
Mas essa cena do Inveja, que o Mustang começa a
explodir ele.
É muito foda, bicho. E lembra muito o Seven, cara, os Sete Pecados Capitais, bicho.
Seven, o filme?
É, o Seven, os Sete Pecados Capitais.
Esse filme é muito bom, velho.
Porque me lembra muito a última cena da Fúria, né? Da Ira, né?
What's in the box?
Essa cena é muito foda. Se chegar pra alguém que já viu o Seven e falar assim, what's in the box, o cara já saca.
O cara começa a chorar.
O Mustang puto é muito da hora essa parte aí. Tem várias artes também dessa. Aquela hora que ele puxa a lupa pra baixo, assim, pra dar uma ajeitada na lua, assim.
O Mustang tem várias cenas fodas, né? Porque ele é muito foda. Mas o ápice dele é no primeiro, no que a gente já falou no outro podcast, que é a cena que ele mata do Shuri. Essa é a segunda melhor parte.
Mas o que é foda do Mustang é que na hora que o Inveja se transforma na esposa do Hilde, bicho.
E explode aí de novo.
E, bicho, ele só fala assim, tá, é tu mesmo que eu vou matar, é tu.
É frio e calculista, né?
Não, ele não tava frio, cara.
Ele tava puto.
Tava puto pra caralho.
Uma coisa que a gente nunca comenta, assim, que o Mustang realmente nasceu no futuro.
É verdade. Isso aparece muito rápido na história, né?
Eles falam rapidinho, tipo, ah, porque o Mustang tava... Ele tá lá, né, no cabaré. Então acho que ele só tá, tipo, bebendo e tentando pegar a mulher, quando percebe ali, era a casa que ele cresceu e tal. Não, porque é a dona, não sei o quê, ela... A mãe do Mustang, tipo, caralho.
A cafetina do principal é a mãe do Mustang.
É a mãe adotiva dele, na verdade.
Ele provavelmente era um...
órfão.
Ou ele pode ser filho de uma prostituta, né, que largou ele. Ele não fala, né, a gente só tá conjecturando.
Mas nessa parte do... que a gente tava falando do Pride, né, come lá o Gula, eu acho muito foda a cena que a Lanfan volta com o Automail, bicho.
Ah, é muito boa também.
Essa segunda parte, parece que todo mundo ficou um pouco mais forte.
É porque tem um time skipzinho, né?
Na primeira parte, tipo, os caras vão entrar só a Gula, assim. Aí eles se cagam todinho, assim. Aí agora, tipo, o Ed... Não, o Alf entrou com uma pedra filosofal, mas o Ed enfrenta o Pride, uma hora, assim, de noite.
Porque ele aprende a usar a alquimia pra deixar o braço dele forte, igual ao Grid.
O Ed enfrenta o Grid na mão.
Tudo que ele vê, ele usa, assim, ele é muito soft.
Mas a cena que ela reaparece com o Otome, eu acho muito do caralho. Porque pra mim, uma das cenas mais fodas do anime é a cena que ela arranca o braço, tá ligado? Pra enganar o Bradley. Seria muito do caralho se aquele Automail fosse aquele cara lá que é a Weary queria que ensinasse, sabe? Queria saber de onde ela tirou aquele Automail.
Não, mas ela vai lá com ele, né?
Não diz onde ela arranjou.
Nesse episódio mesmo que a gente parou, 29, ela tá sem o braço, né? Então eu vou dar uma mijada nela. Aí ela pergunta, ah, quanto tempo demora pra estabilizar esse braço? E o Ed fala, um ano. Ela fala, eu vou conseguir...
6 meses.
Não, mas o dela não fica 100%, porque aquela hora que ela segura o grid, o Ling, sai sangue e tal. Nessa hora é muito boa, ela passa o Gula na faca.
Ela e o Ling, né?
Dá até pena do Gula, essa hora que ele fica, ah, tá doendo, não sei o que.
Coitado dele, nessa hora eu tô sentindo um pouco de pena, porque ele não consegue fazer nada contra ele.
Aí o Pride consome ele, ainda fala, pô, só não queria essa fome que vem junto.
Da puta, mano.
É justamente, né, tipo, ele não tem sentimentos humanos, assim, aí...
Na verdade não, né? Todos eles têm sentimentos.
É, mas é um campo meio nebuloso, assim, dos homúnculos, né?
É que eles são muito soberbos, né? Eles acham muito melhores do que os humanos, então, por causa disso, eles têm atitudes que eu diria que são desumanas. A cena que o King Bradley, que ele luta contra todo mundo, quando ele invade lá o palácio lá do governo central, é muito foda, velho. Como ele vai lá matando todo mundo.
Ele é muito forte, né, o Bradley?
Nessa hora ele luta contra o Ying, o avô da Lanfan, a Lanfan.
E o Buccaneer, né, também.
E ele sobrevive.
E os dois morrem, o Buccaneer e o avô
do... Mas a morte do Buccaneer e do Fu é do caralho, velho.
Sim, sim. É porque eles meio que se unem pra explodir aí, né?
O Buccaneer enfrenta uma faca no avô da Lanfan, que atravessa ele e acerta o Bradley.
Aí o Bradley sobrevive.
Aí é tipo aquela cena do Dragon Ball, tá ligado? Que o Piccolo atravessa o corpo do Goku pra
matar o Aditya.
Mas é muito foda que o Fu ele tenta se suicidar, né? Se explodindo, velho. Só que o Bradley é tão foda que ele corta o...
Corta só o pavio.
É isso, o pavio das bombas.
Nessa hora eu achei que ele ia cortar o cara no meio, velho.
Mas ele cortou, velho.
Mas essa hora é muito foda, mano.
Não, cortar no meio, tipo, separa o tronco das pernas, assim.
Tá, mas pô, ele quase faz isso, né? Ele cortou o bucho do Fu nessa hora, velho. E tu pensa assim, caralho, ele vai morrer em vão, velho, porra. Mas aí chega o Buccaneer lá e só enfia a espada, muito foda. E é bacana também que o Lin fica muito puto, né, com isso daí também, né.
É porque o papo do Bradley é a visão dele, né. Aí, naquela hora o Fu tava cobrindo a visão dele.
É que nem o Katakuri.
Aí.
Mas o melhor de tudo é que, porra, mataram o cara. Quando ele sobrevive, ele vai lutar com o Scar, ele quase mata o Scar.
Pô, faz uma importância do Scar, cara. E o Scar faz o círculo da alquimia.
A peste com o Xing, né?
Aí tatua outro braço. Aí ele fica bolado lá. Ele fica igual o Edo.
Basicamente.
Mas eu acho foda na animação, sabe? Quando ele faz o círculo de transmutação lá. Faz aquela luz, assim. Que aí todos os estivalianos, né, se juntam pra ver com que o ciclo de transmutação lá se una, né, com o de Xing.
É tudo enigma. Por que que eles tentavam esconder tanto a pesquisa deles, dos alquimistas? Porque, tipo, a pesquisa do irmão do Scar, ela não é má.
Ah, tu tá querendo dizer por que que os alquimistas, eles escondem as anotações, é isso?
É, em geral, quando roubaram, né, as ideias. O Eduardo fala, quando ele tá indo de vida do Dr. Marcola, que é normal os alquimistas esconderem as próprias pesquisas também pra não serem roubadas.
Sim, escrever em metáforas e então. Tal.
Só que na casa do irmão do Scar, ele que tava querendo a alquimia pra ajudar lá na guerra, né?
Mas o motivo do irmão do Scar esconder aquilo lá é porque se alguém descobrisse, eles podiam refazer aquele negócio também.
É. Eles tentam esconder o máximo pra quem não deve ver, não conseguir ver.
Isso meio... A pesquisa do cara fez a bomba atômica, tá ligado? Mas não era essa a intenção.
Exatamente, nesse sentido, saca? E assim, e o que é bom é porque... E se ele fizesse na hora isso daí, para pensar, é melhor, porque o próprio pai, ele não conhece a alquimia de Xing.
É tanto que ele não consegue travar a alquimia da menina lá.
Sim, exatamente.
Eles descobrindo o livro do...
Eu acho essa parte um pouco até Deus Ex Machina, né? Que eles veem o Al todo desmontado, né? Porque o Al tá... A alma tá desprendendo da armadura.
Uhum.
Aí eles desmontam ele. Aí a Mei tem a sacada, assim. E se a gente espalhar toda a pesquisa, né? Assim, deixar de uma maneira desmontada, assim, saca? Que aí faz o círculozinho. Eu achei maneiro isso daí, quando mostra.
Aí ela tem a sacada, e aí eles deixam o Al desmontado lá, cara, e vão pro livro. Aí o Al fica ajudando só de longe lá. Eles não terminam de montar o cara, velho. Coitado.
Pô, mas tava no brainstorm lá na hora, bicho. Não podia parar, velho.
O Fullmetal, eu acho que ele começa com uma ideia, que eu acho que foi até um meme que eu vi isso, que tipo, ele começa com uma ideia de, ah, a gente vai recuperar nosso foco. No final, o Ed tá trocando socos com um deus, literalmente. É meio bizarro tu parar pra pensar, assim, e ver o caminho que eles andaram.
Pô, mas é muito foda essa luta.
E não tô te criticando, porque tudo faz sentido, é muito bom, mas coisa vai escalonando, sabe?
Porque o buraco é mais embaixo, tá?
É.
Não é tipo, a gente vai recuperar os corpos da alquimia e tal. Tipo, o problema é na alquimia em si, assim.
Eu acho uma das cenas mais fodas que eu assisti pela primeira vez anime, assim, né? Que vai descendo do céu, o corpo do cheio de olhos, ele vai descendo e entra. Quando abre a porta do tamanho do mundo.
Ah, quando o pai consome Deus.
É, quando ele consome Deus. Logo depois ele cria um sol na mão.
Todo vilão faz isso, né? Quando pega muito poder, ele demonstra, assim.
Mas eu acho essa sacada dessa parada de Deus uma coisa interessante, porque Deus, como é mostrado no anime, é a verdade, né?
É aquele moleque que fica sacaneando o Ed lá dentro da porta.
É o... Como é? Ele chama de verdade mesmo.
Eu sou o mundo, eu sou Deus, e eu sou a verdade, e eu sou você. E alguma coisa assim que ele fala, se não me engano.
Sim, tudo é tudo.
Essa cena em geral é foda, do começo ao fim.
Tipo uns Vingadores, tá ligado? É todo mundo, cada um dando porrada no pai lá, todo mundo usando as paradas, tá? O Mustang cego com a ajuda da Hawkeye.
Sabe? É, muito maneiro, velho, que ele fala. Muito conveniente ficar batendo palma pra, pra transmutar o negócio. Maneiro, velho, isso daí.
Tem a conversa lá de Deus com o homúnculo, né, na hora que eles derrotam.
O que é que eles falam mesmo?
Deus dá uma encostada, assim, no homúnculo e fala, olha, pô, quem tu acha que tu é, assim, tu nem cresceu, tu roubou o teu poder dos outros, tu nasceu de uma pessoa, assim.
E ele fala que tudo que ele tá tentando fazer é pra sair do frasco, que ele não tinha conseguido sair do frasco, e só aumentou o frasco dele.
Isso, ele tentou superar os humanos... Achando, tirando os sentimentos de gula, os pecados, né?
Mas ele nunca conseguiu sair do frasco, né? Porra, verdade, boa sacada esse tem. Vego. Na verdade, agora que vocês falaram isso, eu percebi o quanto essa cena é foda, velho. Eu nunca achava assim.
Porque o objetivo dele era se tornar o ser perfeito, né?
Aham, exatamente. Mas assim, o que eu acho interessante é que antes, quando eu tava revendo, eu tava pensando nessa. Porque eu sempre achei estranho porque os pecados são os inimigos dos personagens, né? E eu sempre fiquei me perguntando se todos os personagens, né, eles passam por alguma fase do pecado, entendeu? Que leva eles ao final, assim. Por exemplo, eu vejo o Roy lá naquela hora contra o Envy. Eu acho que aquilo é uma cena de ira, entendeu?
Sim.
É uma perspectiva. Eu tinha pensado nisso.
Mas assim, eu não sei se tem todos os pecados. Porque, por exemplo, luxúria não tem, né? Mas eu acho que luxúria pode ser confundida com vaidade, entendeu? Porque eu acho que o Ed Wall... Muitos dos problemas que acontecem foi a vaidade deles, sabe? De achar que eles conseguiriam fazer a transmutação humana lá, tudo e tal. Porque eles eram inteligentes pra caralho, né?
Isso é uma coisa que é abordada no outro, no Fullmetal de 2003. Eles falam lá, tá, esse é o meu pecado.
É que eu não consegui encontrar, sabe, de vários outros, né?
Uhum.
Por exemplo, não tem uma parte de gula, assim, que eu diria que tem, assim. Saca?
O Al e o Ed... Essa parte eu acho que é mais ingenuidade, assim, do que vaidade, né?
Eu entendo, né? Não que eu acho que foi realmente assim, eles fizeram na maldade, sabe? Mas é porque... Aquela coisa assim, sabe? Tu é novo e tu acha que tu sabe muito, mas quando tu vai ver, assim, na prática, tu não sabe nada, saca? Assim.
É a síndrome do pré-adolescente. Faz sentido também, assim. É uma mistura dos dois, eu diria.
Aprender uma lição sem dor não tem significado. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas, quando elas superam as dificuldades e conseguem o que quer, as pessoas conquistam um coração forte que não perde pra nada. É, um coração forte como o aço.
Eu acho o melhor diálogo dele é o último dele com o Edward, que ele vira assim, ah, o que é que tu vai me oferecer? Aí o Edward oferece a porta, aí o cara fica, você quebrou a charada. Essa vai ser a última transmutação do alquimista de aço.
Ele quebra o mundo, né?
Ele quebra o ciclo.
É que nem, pô, é um negócio budista que eu vi um tempo atrás, né? Tipo, se ver um Buda andando na rua, mate-o, alguma coisa do tipo, assim.
Desculpa, eu sou meio burro, não entendi, assim.
É uma reflexão budista, assim, é só isso. E aí é pra tu pensar.
Porra, pensando aqui, mano.
Essa é a questão, cada pessoa chega numa
conclusão diferente. Essa cena do Edward, tipo, quando eu assisti a primeira vez, o que que ele vai oferecer enquanto parar a pensar, era muito óbvia a resposta.
Tão óbvio que tu não pensa.
É um ciclo, né, tipo, igual a história, né. Da mesma maneira que ele começa fazendo alquimia, ele fecha a história dele terminando, né? De ele não usar mais alquimia, assim. É muito... É meio poético.
Sim, é artístico. Acho que por isso que esse anime é considerado tão bom por muita gente, assim.
Esse plot twist do final é bem da hora mesmo. Como ele usa pra recuperar o corpo do Al.
Uhum, tá aí, isso é um plot twist.
E é muito foda aquela hora que o pai, ele vai tentar... sugar o Ed, só que ele tomeio dele quebrou, né? E ele tá preso, assim. Aí o Walt tem a sacada, assim, ah...
Oferecer a alma dele.
Pra transmutar o braço com a ajuda da Mei Chin, velho. Epa, só tem criança... Como é?
Gênio.
Criança prodígio.
Cada núcleo, né, termina assim, ó, eu gosto, assim.
Tudo se encaixa, assim, os personagens secundários, tudinho, assim.
É uma história completamente sem erro. Não tem um erro de produção, é, tu falar que esse negócio ficou meio puxado. Não existe. O Infullmetal Alchemist não tem.
O final feliz é que eles, tipo, todo mundo fica feliz, entre aspas. Tipo, o Hohenheim morre, mas, porra, ele tinha que morrer, tá ligado?
Mas a cena dele morrendo, assim, é tão... Tipo, ele morre sorrindo, sabe? No final, assim, ele encontrou um sentido, assim. Eu acho bonita essa cena.
Sim, é, porque cai naquele, tipo, qual o sentido de tu viver se tu não vai morrer nunca?
É, muito boa.
Assim. Aí ele fica com a Wiri, o Al vai pra Xing, né?
Vai ficar com a Mei Chin.
É, mas ainda não pode, pô, tem que passar um tempo.
É, tem que atingir a morte dela. Não é crime.
Mas eu acho que a Mei Chin, ela deve ter quase a mesma idade do Al.
Ela só é tampinha.
É, ela não fala, na verdade, a idade dela, né?
Porque, olha, o Lin tem a mesma idade do Ed, velho.
É, e tecnicamente ele é irmão dela.
Pô, a aparência da Mei Chin é tipo de 10 anos.
É de criança, né? Mas...
É.
Não, mas quando eles aparecem juntos, depois ela já tá adulta, né? Mais ou menos.
É, já, quando eles já estão com os filhos, né? Lá,
é.
O Ed e a Yui.
Ah, é verdade,
Eu gostei tanto do final que eu botei a última frase no meu terceiro da graduação.
Tu colocaste aquela frase final do Ed? Todinha.
Não toda, né? Botei uma parte do Coração de Aço. Tem gente da minha sala que botou, se tiver 1% de chance, 99% de ver, por que eu não posso botar do Ed?
teve moleque da minha sala que usou uma de Jojo, nem lembro qual
era. Era Nigerun Dayu. É a técnica especial da família de All-Star.
Até hoje eu lembro a minha também, foi a do Mises. Ideias, e somente ideias podem iluminar a escuridão.
Por sinal, eu estou olhando para o meu TCC agora. Ele tá aqui na minha bancada, por algum motivo.
Sim, querem saber a nota de fumeta?
Obviamente, né?
A gente tá falando de 0, a gente sempre faz 0 a 5, né?
0 a 5 estrelas.
4.9.
Ah, porra.
Errou. 5.
Fica 5.
Errou, velho. 5 estrelas, velho.
Mas eu vou baixar a média de propósito. Você não tem como fugir de mim.
Eu também dou 5, cara. Eu ainda acho o mangá melhor, mas, pô, eu acho tão foda tudo assim. Eu não consigo não dar 5, sabe? É tão pessoal que eu não consigo não dar 5.
É, vendo agora, eu percebi que eu gosto mais de Fullmetal do que eu achava que eu gostava.